Na Mishnah Zayin, Rabi Ishmael termina falando, depois que ele disse que a pessoa que se esquiva de fazer o julgamento acaba se livrando do ódio, do roubo, do juramento em falso. Aí ele diz, Vehagat libo behora'a. Agora o contrário. A pessoa que é grosseira em orientar, ou seja, é uma pessoa que não pesquisa demais. Dá orientação assim, perguntou, ele responde. Vem alguém ser julgado perante ele, ele ouve os dois lados, pá, dá a resposta e tchau. Muito rápido. Sem cautela, sem pensar, sem pesquisar, olhar nos livros, ter certeza do que ele está falando. Diz Rabi Ishmael, Xoté, esse sujeito é um tolo, Rachá, ele é um perverso, Vegasruach, um orgulhoso, de espírito grosseiro. Por que isso? O que é tão terrível assim no fato que essa pessoa julga tão rápido? Explica aos nossos mestres que a Torá sagrada não é como o estudo de qualquer outro tipo de matéria ou qualquer outro tipo de filosofia. As outras filosofias, as outras sabedorias, a pessoa consegue abrir um livro, dois livros e pronto, ele leu 2, 3, 4, 5, 10 livros. Ele já pode ser considerado um grande mumhê, um grande profissional, um grande expert naquela área. O sujeito pode estudar alguma matéria, ele faz bacharelado, ele é considerado alguém que entende do assunto. Se ele fizer mestrado, doutorado, pronto, ele já é o máximo. Não tem ninguém no mundo que entende melhor do que ele. Mas, no estudo da Torá, é impossível alguém chegar a entender tudo. Por quê? Porque a Torá, na verdade, é feita de várias camadas. Tem vários níveis. Cada estudo que você faz sobre um assunto, dá para você se aprofundar mais ainda. E quando você se aprofundou mais ainda, tem mais ainda. E mais ainda, tem mais ainda. Não tem fim. Não só isso, mas ainda, na Torá existe algo incrível, que todos os assuntos estão interligados. Todos os assuntos estão interligados. Às vezes, para uma pessoa poder entender direito um determinado assunto, ele precisa estudar um outro assunto que, olhando assim, por cima, não tem nada a ver. Outro assunto completamente. Mas para ele poder entender o assunto A direito, ele precisa estudar o assunto B. Para entender o B, ele precisa estudar o C. E para entender o C, tem que estudar o D. Se você for olhar agora, se o B já não tinha nada a ver com A, o D então nem se fala que não tem nada a ver com A. E nós vemos isso muito. Nós vemos isso muito nos livros sagrados da Torá. Por exemplo, na Gemará, na própria Gemará já, no Talmud. Nós pegamos o Talmud, às vezes o Talmud faz uma pergunta sobre um assunto, vamos supor, no Tratado de Shabbat. E a resposta que a Gemara dá é, vamos entender primeiro o que acontece com esse objeto, vamos supor, quanto às leis de pureza e impureza, e segundo isso você vai conseguir entender qual é a lei quanto a Shabbat. É algo incrível, é algo incrível. Mas você vê isso no Talmud o tempo todo. Toda página de Talmud, você compara assuntos que não tem nada a ver, eles têm um pequeno ponto em comum. E para você poder entender esse ponto em comum, você estuda o outro assunto. Isso é o Talmud. Se você pegar o Tosfot, Tosfot, o famoso comentário sobre a Gemara, que está em todas as páginas de Gemara, tem de um lado o Rashi, do outro lado tem o Tosfot. Tosfot foi escrito durante algumas gerações. Começou com os netos do Rashi e seguiu assim durante alguns séculos. O Tosfot pergunta sobre aquele trecho da Gemara relativo a um trecho em outra Gemará, em outro assunto, em outro tratado. E depois o Tosfot responde. Isso é incrível. Isso não existe em outras ciências. Não existe em outras ciências você pegar um assunto que aparentemente não tem nada a ver e comparar com esse e tirar conclusões disso. Por quê? Porque no final das contas, a Torá toda é Chochmah Elokit. É a sabedoria divina. E a sabedoria divina não tem limites. Hashem é ilimitado, a sabedoria de Hashem é ilimitada. Tudo tem a ver com tudo. Tudo está interligado. Isso sem falar que se você for entrar na Kabbalah que está por trás dos assuntos de Torá, de leis e etc., você vai ver que estão mais interligados ainda do que você podia imaginar. Porque a fonte espiritual de todas as coisas é a mesma. É Hashem. E por isso você consegue explicar de um assunto o outro assunto. E não para só no Tosfot. Esse conceito consta em todos os livros dos Rishonim. Quer dizer, dos Geonim já. Os Geonim ainda antes do ano 1000, dos Goim. Do ano 1000 ao ano 1500, dos Rishonim. 1500 até hoje, a Haronim. Você tem sempre isso. Você pega um livro de Sheilot Tshuvot, um livro de responsa. Tem uma pergunta hoje, uma pergunta, o que você faz em Pesach, num caso assim e assim? Aí você começa a analisar o caso. O rabino que está escrevendo aquela carta de responsa. E ele vai comparar esse assunto que você perguntou de Pesach com um assunto que está, sei lá, no tratado de Avodah Zarah. Ou um caso que está escrito no tratado de Baba Metzia, sobre alguém que achou um objeto. Estou supondo. E você compara, e você chega a uma conclusão haláfica prática dessa comparação. Parece estranho, talvez, falando. Mas você abre o livro, você vê como encaixa como uma luva. Você vê como tem tudo a ver um caso com o outro. Você vê como a lógica, o raciocínio que foi usado naquele caso é o mesmo raciocínio que pode usar aqui. Toda a Torá é feita assim. As perguntas mais modernas. Sempre tem perguntas mais modernas. Cada década que passa, cada século que passa, você tem novas perguntas, novas coisas surgindo no mundo que você precisa saber como lidar com elas. Como é que a Torá analisa isso? Por comparações. Comparações extremamente lógicas. Comparações incríveis. Mas pode ser de dois assuntos que não tem nada a ver. Então, ninguém pode dizer, eu entendo toda a Torá, eu conheço toda a Torá. Não dá. Não dá, é impossível. Você está falando da Chochmah Elokit, da sabedoria divina? Sabedoria divina, um ser humano que é material, físico, não tem como ter o conhecimento do espiritual por completo. David HaMelech já diz no Teilim: Lechol tichra raiti ketz rechava mitzvatcha meod. A sua mitzvah, a sua ordem, Hashem, é muito larga, é muito extensa. Não é como o resto. A Torá não tem fim. Como está escrito no livro de Iov, Jó, que ela é mais comprida do que a terra e mais larga do que o mar. Não tem fim a Torá. E por isso David HaMelech diz: Gera nochi baretz. Eu sou um estrangeiro na terra. Pergunta o Midrash: como assim? David HaMelech é um estrangeiro? O que quer dizer Gera aqui? Convertido. David HaMelech era convertido? David HaMelech não era convertido. Diz o Midrash, assim como alguém se converte, não sabe ainda nada de Torá, está aprendendo, está começando a vida. Assim também, David HaMelech declara, eu não sei nada. E todo mundo sabe, quanto mais Torá você estudar, mais você percebe que você não sabe. Isso é incrível. Quanto mais você entra no mar da Torá, você vê como ele é mais amplo, é mais amplo. Sabe aquela pessoa que chega na praia e olha para o mar? Ah, uau! Só que se ele entra num navio e vai para o alto mar, ele fica mais abismado ainda. Esse mar é muito maior do que eu imaginava. Uma pessoa, quando chega perto da Torá, só olha e fala, uau, é grande. Mas quando ele entra dentro do mar da Torá, ele vê como muito mais amplo do que ele imaginava. E por mais que ele já conseguiu navegar quilômetros, milhas, ele olha e vê, puxa vida, não tem fim lá para frente, isso daqui é muito mais amplo do que eu imaginava. Eu achava que eu vou conseguir saber bastante de Torá, mas eu estou vendo que quanto mais eu sei, eu percebo que eu menos sei. E David HaMelech pede para Hashem. Ele fala, Al taster mimeni mitzvotecha. Não oculte de mim as suas mitzvot. David HaMelech, que era o chefe do Sanédrio. Aquele que fez os cânticos tão maravilhosos do Teilim para Hashem. Com Ruach HaKodesh, com o Espírito Divino. Ele testemunha sobre ele mesmo. Que ele não conhece tanta Torá. E nós? Onde nós estamos nessa? Se uma pessoa chega e consegue dar um veredito de um julgamento tão rápido, sem analisar, sem verificar, diz a Mishnah, ele é um tolo. Coitado, ele acha que ele sabe. Ele acha que ele não precisa nem olhar no livro, ele já sabe. Coitado, ele era chá, ele é um perverso. Coitado, ele é um gasruach, um sujeito de espírito grosseiro. Ele é orgulhoso, ele acha que ele sabe tudo. Ele está tão distante de saber. Ele tinha que abrir um livro, dar uma pesquisada, uma olhada. Vamos analisar direito. Deixa eu ouvir de novo o que você tem a dizer. Como foi exatamente o que aconteceu, o que aconteceu. Vamos analisar direito. E o Talmud, por isso mesmo, nos traz quanto nossos sábios tinham medo de julgar um Din Torá. Eles tinham medo de errar. O pai do Rabi Ishmael, Rabi Yossi ben Halafta, quando vinham perante ele dois litigantes e pediam, por favor, faça para nós um Din Torá, Rabi Yossi respondia, eu não sei julgar pela Torá. Rabi Yossi que fala para nós tantas leis no Talmud, um crânio. Ele dizia, eu não sei julgar. Eu não sei. Na continuação, lá o Talmud traz, o Talmud de Yerushalmi, as palavras de Rabi Shimon Bar Yochai falou, graças a Deus, que eu não sei julgar. Explica para ele, Moshe, por quê? Porque se eu não sei julgar, eu não vou julgar. Eu não vou ter que pagar depois pelos erros dos meus julgamentos. E ele, na verdade, era uma pessoa que tentava se esquivar de julgamentos. Se tem outra pessoa para fazer, se tem outras pessoas que entendem mais do que eu, deixa para o outro. Eu não vou agora fazer isso. Olha só que medo que nossos sábios tinham de falhar num julgamento. O Talmud também traz, tratado de Sanhedrin, que alguns dos grandes sábios de Israel, quando tinham que fazer um julgamento, eles juntavam 10 pessoas. E fazia um julgamento junto com o Minyan, dizendo, pelo menos assim cada um vai pegar um graveto de uma grande tora. Se nós falharmos no julgamento como uma tora, pelo menos cada um pega um gravetinho e a culpa não vai ficar tão forte sobre uma pessoa só.